Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Diga, Liber.
Não, só acompanhando aqui o raciocínio e pensando nisso, cara, com quantidade.
Até que você levantou a mão, achei que você ia falar alguma coisa.
Se a gente para pensar, é isso que eu acho doido, acho que a gente tem crise, tem dificuldade, tem pedreira, mas ao mesmo tempo é doido porque parece que a gente nunca esteve tão bem, né? Sim. Se a gente para pensar, por exemplo, eu não sei se a Dani ainda tá aí, né? Mas a Dani sempre me lembra a academia, né? Que ela tá. Bom, escama sempre me lembra a academia. Mas a gente sempre falava na academia, estamos começando a falar de quadrinhos, ninguém dá bola, o pessoal acha que quadrinhos é bobagem e tal. Aí hoje, pô, a gente, de uns 10 anos pra cá, tem um monte de evento de quadrinho, tem um monte de gente publicando artigo, analisando academicamente, tem grupo de pesquisa. É bastante, cara, acho que, eu não sei, cara, isso que eu acho que a gente escuta, eu não acho que tem que ser poliana, né, eu não acho que tem que ser, assim, inocente e não ver as pedreiras, acho que tem que ter olho pra pedreira. Mas você sabe, assim, quando você fica pensando, cara, é inegável, assim, que a gente, comparado, sei lá, com os anos 90, lá, anos Collor, é como se a gente tivesse saído, sei lá, cara, da idade da... Nem quero falar a idade da pedra, né, pra não colocar uma ideia de evolução aí, mas, pô, a gente... Acho que tá melhor, não tá não? Será que não?
É, eu acho que tá melhor. Eu acho que o professor Valdomiro, que vocês devem conhecer também da academia, ele foi meu orientador do TCC, ele, uma vez a gente tava numa mesa de quadrinhos e ele era o moderador. E o pessoal fazendo pergunta pras pessoas que ele tava moderando, em dado momento a gente fez uma pergunta pro Valdomiro. A pergunta foi, professor Valdomiro, qual foi o melhor momento dos quadrinhos na história? E aí ele respondeu, o melhor momento dos quadrinhos ainda está por vir. Eu gosto dessa resposta, porque é sempre verdade, cara. E todo ano eu acho que
sim,
ainda tá por vir, porque é sempre melhor que o ano anterior. Porque todo ano tem todos os quadrinhos já publicados e mesmo esse ano, né? Então eu acho que a gente tá melhor. É lógico, tem pontos negativos, a gente não pode se conformar, não quero ser poliana, como você falou, não é conformismo, mas é enxergar as vitórias, as conquistas também, né? E aí tem duas perguntas aqui no chat, uma do Alex Barros. Existe um sindicato de editores de quadrinhos? Não existe. Existe um Sindicato Nacional de Editores e Livreiros, a SNEL, né, que é uma mega instituição que organiza a Bienal do Rio, por exemplo. Né? Se você for um editor de quadrinhos, você pode se associar à SNEL. É, existem alguns grupos, né, de troca de ideias de editores de quadrinhos, né, a gente tem a Liga das Editoras, que até foi um celeuma aí, como editora que foi que se sentia excluída de não participar, né, mas coisas informais, a gente troca ideia. Tem a Libre, que não é de quadrinhos também, e tem a Coesão Independente, também não é só de quadrinhos, é de vários editores, que são organizações para discutir o livro, né, para discutir estratégias, organizar eventos e tal. E aí tem a pergunta do Christian Ribeiro aqui, né? Já existem conversas articuladas editoras com o novo governo no sentido de fomentar o mercado de HQs no Brasil, envolvendo incentivos para autores, editoras e livreiros? Assim, estruturado, existem algumas cartas abertas, né? Existe um diálogo muito maior que existia no governo anterior. Mas existem leis que vão contemplar os quadrinhos. Tem propostas, porque, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi feita durante a pandemia, era para apoiar as pessoas durante a pandemia, né? Aí tem uma proposta da Lei Aldir Blanc 2, para ser um negócio estruturado para sempre, uma estratégia fixa do governo, né? Como é, por exemplo, o PROAC. O PROAC se tornou lei estadual aqui em São Paulo. Então, muito se preocupou com a eleição do Tarcísio se ele ia acabar com o PROAC. Não pode, é uma lei. O ministro revoga a lei, que não é uma coisa tão fácil de fazer. Ô, Samela, obrigado.
Ô, Samela, você é a próxima que a gente vai convidar aqui, hein?
Oi, Samela.
Só pra te dar... Agora, a gente faz uma coisa que é muita sacanagem. Mas a gente convida a pessoa no ar, dela não tem como dizer não.
Então, quer dizer, é isso, ela Samela, tem, tá na convidada. Verdade, como dizer não, né? E a gente fica com a cara no chão se ela disser não. Estou, e a gente espera que ela não diga não.
Aí ela vai dizer não, assim, no chat. Não.
Não.
Então, assim, mas ainda não tem nada articulado. Uma coisa que eu aprendi, eu fui da diretoria da Libre, coletiva Univos HQ, se articular algo nesse sentido de profissionalizar e sindicalizar. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui da diretoria da Libre, hoje em dia eu nem sou associado mais, que quando você tem editora e você passa a trabalhar muito na associação, você deixa a editora de lado um pouco, né? Então eu acabo não me envolvendo tanto nisso, porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu sei que falta um pouco de consciência de classe da minha parte, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo me envolver tanto nessa luta estrutural, né? Mas assim, a gente tem representantes, eu sempre procuro os candidatos que eu voto, procuro ter alguma pauta cultural, né? Eu tento eleger representantes que possam fazer trabalho para mim, eu apoio da maneira que dá. Mas infelizmente eu não tô envolvido nessa luta de chão ali, de militância. Eu gostaria de estar, mas não tenho tempo.
Tem uma. Bom, primeiro a Sam ela já aceitou e a Dani também. Com a Dani a gente quer ver se faz negócio até lá no Jornadas também, mas podemos fazer uma live também que ia ser massa. Acho que ia ser massa, Liber. Já estão as duas convidadas, a gente só vai dar as datas depois.
Vamos fazer uma live, cara. A Dani tem bastante coisa para falar, lógico, cara.
Porra! Ou tem, as duas, né? Demais, assim. Mas só voltando um pouquinho nessa história de quadrinho brasileiro, sim, cara, eu vou ter que reformular a minha estante, acabou o espaço aqui, e eu vou ter que desocupei uma outra coisa, enfim. E daí, por um acaso, eu me mudei pra essa casa em 2012, né? Em fevereiro de 2012. E o que eu tinha era essa estante e tal, eu tinha um nicho, era uma estante um pouco diferente, mas o tamanho do nicho era o mesmo. Eu tinha um pouco menos do que um nicho de quadrinho brasileiro, tirando a Turma da Mônica, que tinha alguns, mas um pouco menos. Hoje eu tenho peraí, calma, onde começa? Ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho 8 nichos, aumentou 8 vezes em 10 anos, falando visualmente assim. Então, um acréscimo de 800% em 10 anos é um puta de um acréscimo. Né? Não tem como a gente negar que o negócio está muito melhor do que estava, principalmente para o quadrinho nacional. Né? E o Léo está falando que eu estou ostentando isso, que eu não compro todos os que eu gostaria. Falta um monte aqui. Falta pelo menos mais uns 3 nichos que eu gostaria de ter e que eu não tenho. Então, nossa, porra...
Se eu estivesse ostentando mais aí... ainda. E não é tão bom quanto eu gostaria.
Se eu tivesse uma titiala e comprava tudo de todo mundo. E depois eu ia no Catarse, apoiava todos os Catarses e ia financiar todo mundo. Mas eu não tenho dinheiro. Vocês, autores de quadrinhos, têm um entusiasta pobre. Desculpa.
Não, meu.
Aqui, isso, ó, mas, o Beto tá falando que um amigo dele publicou editor pela lei.
Quero fazer uma proposta.
Diga, Liber.
Proponha, Liber.
Pode ir blank? Não, termina de ler o Beto Magnum, depois eu falo. Não, eu quero fazer uma proposta aqui, cara. A gente tava falando em off, a gente tava falando sobre leitura, sobre abrir portas, atrair leitores e tal. A gente tava falando em off dessa maravilha aqui. E eu queria aproveitar, sim, a gente...
Tá, eu não aqui, terminei de ler, tô na página 100 ainda, não me sacaneie. 9,
se a gente... Cara, eu queria ter um tempinho pra falar desse... Que, cara, a gente tava falando agora há pouco, o Gui falou, né? Pô, atrair leitores, convidar leitores. Cara, não é isso que esse puto faz aqui nesse livro, sim, cara? Assim, você não tem vontade de sair pra comprar gibi da Marvel na hora que você tá começando a ler a porra do livro, cara. Cara, apaixonado, vontade, velho.
Dá vontade de ler o que tá saindo agora e dá vontade de ler tudo que saiu lá atrás, assim.
Sim.
Dá vontade de fazer o mesmo que ele fez, de ler tudo, assim. Então, aí o pessoal tava... não gostou muito do Quantumania, mas tem uns detalhezinhos do Quantumania que apareceu aqui, que eu pirei, assim, né, tipo, que ele falou, não vou dar spoiler, nem do filme, nem do livro, mas você vai ficando empolgado, ele amarra, né, pra quem não sabe, todas as aventuras Marvel, é o livro do Douglas Walt, no qual ele leu todos os quadrinhos da Marvel, todos, entre a do Quarteto Fantástico, né? As coisas Timely, pré-Quarteto Fantástico, ele não incluiu, né? Ele até no livro ele coloca qual foi o critério dele. Então, por exemplo, livro licenciado, quadrinho da Hot Wheels, saiu pela Marvel, ele não... Ele até leu algum, mas ele não incluiu, é. Ele pegou as coisas lançadas a partir do Quarteto Fantástico 1 até 2015, né? Oh, o Lielson fez a preparação do texto do livro.
Grande livro.
E ele vai contando, ele vai falando das impressões dele. Douglas Walt é um crítico de quadrinhos, né? E é uma leitura que não é uma leitura voltada para produção, já li dezenas de livros que contam a história da Marvel, de como funcionou, como o Stan Lee, o Jack Kirby, Steve Ditko, não sei o que, tal, Roy Thomas, blá blá. Não é isso, apesar de falar dessas pessoas. Ele não é um livro que faz uma análise crítica dos quadrinhos. Apesar de ter algumas análises críticas, ele é um livro no qual ele lê o quadrinho e ele fala as impressões dele, ele fala como foi e como é o surge dos X-Men, aí tem um capítulo sobre os X-Men, tem o do Homem-Aranha. A leitura que ele faz do Homem-Aranha, cara, é linda. De chorar.
Sim.
De chorar.
Sim.
Da relação do Homem-Aranha com os irmãos dele. É, eu nunca tinha pensado nisso, quando você só fica arrepiado só de pensar, assim, em relação do Homem-Aranha com os vilões. É muito, muito boa.
E ele, esse Douglas Bock, escreveu um outro livro que eu já li, que é esse Reading Comics, do... que é, como é que é? How Graphic Novels Work, como as graphic novels funcionam. Que apesar, eu tenho a versão em inglês, alguém podia publicar por aqui, porque tá uma porcaria, olha, e assim, é o papel gringo, edição norte-americana. E o cara escreve bem demais. Viu que alguém
podia publicar por aqui.
Fica a sugestão, fica a sugestão.
Cara, é muito legal. Porque ele consegue envolver o leitor. E daí eu vou aproveitar o Douglas Wolke, que fez um trabalho sensacional no Todas as Aventuras da Marvel, e falar da Balão e do Érico Assis. Que o meu Balão de Pensamento 2, eu até falei pro Guilherme um pouco antes, chegou antes do pessoal de São Paulo. Só que o meu tá lá no trabalho agora, porque ele fica lá, entre uma reunião e outra, entre o atendimento de aluno e outro, eu pego... Cara, ele é tão gostoso. O que o Douglas Wolke faz pra Marvel, o Érico faz pros quadrinhos que não são necessariamente de super-herói. Cara, é tão... É muito gostoso de ler o trabalho do Érico, bicho. Você vê a paixão. Em ambos os casos, você vê a paixão. São escritores apaixonados pelo aquilo que eles estão lendo e eles querem dialogar com você. Eles querem bater um papo. Vocês não têm essa impressão? Você está batendo um papo com os caras?
O texto do Érico é impressionante. Assim, eu sempre fui fã do Érico, né, dos textos dele. E quando ele me procurou, vamos fazer uma edição, vamos lançar, né? Eu só tenho uma resposta. É sim, né? Vamos lançar, claro. E eu fiquei muito feliz, gente. O retorno que teve o primeiro e o segundo agora, todo mundo está lendo e gostando muito. É um... Tá orgulho de ter editado esse livro, mas o mérito é todo do Érico, né? O texto é dele, os estudos, as leituras são dele, né? E até o convite que ele faz pro ilustrador, nesse caso, foi o Alexandre Lourenço, parça de vocês aí de Curitiba.
Sim, nosso ex-aluno.
Sim. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração dele aqui. E dá trabalho, viu? Dá aqui uma ilustraçãozinha dele aqui. Dá trabalho editar esse livro. Tem dicionomástico.
Isso é fantástico.
É muito bom, assim, eu gosto demais. É que assim, gente, vocês desconfiam. Quando eu falar que um livro que eu editei é muito bom, vocês todos desconfiam. Vocês, afinal de contas, eu tô falando do livro que eu editei. Mas, dito isso, é muito bom. É muito, muito
mas, bom. Além do trabalho do Érico, vou aqui ressaltar que esse livro tem o tamanho ideal. O tamanho, sabe? É um livro light de ler, ele cabe no bolso. Deixa eu botar dois aqui, ó, um em cima do outro. Ó, um livro comum, tamanho comum, e o livro do Érico, ó, bem menorzinho.
E aí, o mérito desse formato.
É tão gostoso, cara.
É da Marcela, a esposa do Érico, que ela fez o design do livro, né?
Foi ela que fez, que massa.
Ah, que massa!
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.